Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques.
Olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu queria te convidar a fazer parte da nossa campanha lá no Apoia-se. É só você acessar o apoia.se/combo e escolher o plano que mais combina com você, e você pode ganhar brindes exclusivos da Combo e inclusive ter o direito de escolher o nome do nosso próximo programa. Olha só que honra! Então, se você quer nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, informativos e coisas legais, acessa lá apoia.se/combo e seja parte da nossa família. Agora sim, se liga na sua TV. No dia 20, quarta-feira, estreia a 18ª temporada de Cozinha à La Fieri, do chefe Guy Fieri, às 9h15 da noite, lá no Food Network. Nesses novos episódios, né, de meia hora, o chefe abre as portas da sua cozinha e o seu livro de receitas para revelar às câmeras o acervo variado de pratos e influências gastronômicas. O resultado são receitas ousadas e criativas que misturam sabores de diversas partes do mundo em fusões que fazem vibrar o paladar. É uma festa na sua boca, gente. Maravilha! Para começar, né, o primeiro episódio da nova temporada é peixe frito. Mas, se tratando lá do Fieri, né, a gente não vai esperar um filézinho de merluza qualquer, não. Ele vai fazer um peixe frito inteiro, servido com molho picante agridoce, feito à moda tailandesa. Gente, até eu que não sou fã muito de peixe, já me deu até uma coisa. Com, ó, pasta de tamarindo, especiarias e gengibre fresco. Para acompanhar, um arroz de jasmim preparado com leite de coco e coentro. Caraca, Guy Fieri me chama para jantar agora, que eu não tô mais aguentando minha comida aqui nessa quarentena, gente. Porque eu cozinho, eu que, né? Infelizmente, sou responsável em pilotar o fogão aqui em casa. E, gente, eu não tô aguentando. Tô com saudade dos PF que eu comia. Pizza, hambúrguer, qualquer coisa. Até que eu não sou fã de peixe, um peixe frito inteiro tá parecendo delicioso pra mim. Então, se você quer ir anotar a receita, eu já vou pegar meu papel e minha caneta pra anotar aí as receitas do Guy Fieri lá no Food Network. No dia 21, quinta-feira, estreia às 9h20 da noite a nova temporada de Carros Zerados no Discovery Turbo. Nessa série, o Discovery mostra como David Koenig transformou seu sonho de criança em um verdadeiro império da customização de carros. Ele é autodidata, né, e dominou lá os paranauê do mundo dos negócios, né? Ele é disciplinado, focado, né, e aprendeu a restaurar e customizar automóveis antes de fundar a própria empresa, né? E aí, né, pessoa focada, disciplinada, só podia dar certo, e hoje ele é referência na customização e restauração de carros. Então, se você quer conhecer mais um pouco aí sobre o Dave, é só se ligar lá quinta-feira, dia 21, às 9h20 da noite no Discovery Turbo.
Música.
talk show A Little Late with Lily Sim ganhou segunda temporada. E ela comemorou em grande estilo, né? Fez um vídeo no YouTube fazendo um rap. E como a gente tá, por enquanto, em quarentena, né? Ela, durante o vídeo, né, para anunciar aí a sua segunda temporada do seu talk show, né, ela visitou alguns fãs, algumas pessoas que estavam quebradas por causa da quarentena, né, alguns negócios que fecharam e algumas pessoas que não estão podendo trabalhar e tal. Ela foi e deu uma força aí, sempre de máscara, luva, mantendo distância, mas fazendo coisas boas. E o talk show dela é divertidíssimo, né? Ela é comediante, né, já recebeu inúmeros convidados, né? A primeira temporada começou no final do ano passado e tem os videozinhos no canal dela, do programa, né? No YouTube, quem quiser dar uma olhada, se divertir um pouco. Ela é muito divertida, realmente, né? Só dar uma conferida. Então, assim, eu não conhecia o programa dela, mas vou acompanhar aí por onde der a nova temporada, assim que estrear. Notícias: Bill Murray e o Guy Fieri, farão o especial The Nacho, A Varied Showdown. O especial juntará dinheiro para um fundo criado pelo Fieri para ajudar funcionários de restaurantes que foram afetados pela pandemia. No especial, os dois competirão para ver quem faz os melhores nachos. Assim, eu não conheço os dotes culinários do Bill Murray, na verdade nem do Guy, né? Só de programa lá do Food Network. Mas, quem sabe, né? O Bill Murray não surpreende aí, né? Mas, no final das contas, o que vale mesmo é dar uma força aí pra galera que tá parada, que não tá conseguindo trabalhar por causa dessa pandemia. Ryan Murphy anunciou uma série derivada de American Horror Story. American Horror Stories será uma série de antologia, e cada episódio contará uma história de terror de uma hora. A nova série irá ao ar no FX, no FX, assim como o original, que teve sua 10ª temporada adiada. Gente, nossa, já tá na 10ª. Sabe, assim, aquelas séries que você não assiste, que você ouve falar, mas que, caraca, já tá na 10ª temporada. E a minha cadeira segue fazendo barulho, mas vamos em frente. A Discovery e a Band fecharam um acordo. Todas as segundas, às 22h45, 15 para as 11 da noite, a partir do dia 18, começa o Bloco Discovery. Nesse bloco, haverá a primeira temporada de Largados e Pelados. Nossa, essa série é sensacional, para não dizer, né, o contrário, ela é muito maluca. E os patrocínios e comerciais também serão da Discovery. Então, enquanto você assiste a galera lá peladona no meio do nada, entre um bloco e o outro tem anúncios de Discovery. É um acordo similar ao da Sato Company, que liberou as manhãs de domingo para que sejam exibidos já as pontinhas. Liberou assim, né? A Sato deu dinheiro e a Band liberou em troca as manhãs de domingo para exibirem já as pontinhas, que também tem os intervalos seus, né? Da Sato Company. E agora, chegou a hora de rebobinar. No dia 18 de maio de 2004, estreava o programa Casos de Família. Gente, 2004, tem o quê? 16 anos. 16 anos que a galera vem quebrando o pau no SBT. O programa, a princípio, teve a Regina Volpato como apresentadora. E ela ficou no programa até 2009, quando ela resolveu não renovar mais o contrato e ficou, né, só o restinho lá do horário que tinha que cumprir, né? E aí o SBT começou a buscar novas apresentadoras pro programa, e fez piloto com a Claudete Troiano, Márcia Dutra, Olga Bongiovanni, a Cristina Rocha e outras apresentadoras, mas o cargo acabou ficando com a Cristina Rocha mesmo, que eu acho que caiu perfeitamente, né, com o programa. Eu fico imaginando a Claudete, gente, que ela é toda, como eu vou dizer, fina, toda, sei lá, não acho que não ia rolar. Imagina a Olga Bongiovanni, gente, tá comandando o barraco lá no SBT. A Cristina tem mais jeito de povão, assim, ela faz a personagem povão e enfim, completa bem os barracos que são apresentados lá pelo programa, né? Gente, se você quer passar uma horinha de vergonha alheia do seu dia, você liga lá no caso de família, que são assim, os temas mais esdrúxulos e absurdos possíveis. É uma fábrica de memes, assim, constantes o programa. Sempre tem um convidado, sempre tem um programa que se destaca dos demais e acaba virando meme, porque não é possível. Da onde que eles arrumam aquela gente, né? Da onde que eles arrumam essas pessoas? Esse é o grande mistério, né? Enfim, dizem as más línguas, né, que alguns participantes do caso de família vira e mexe são vistos em outros programas da SBT, da Rede TV, como Ratinho, você na TV do João Kleber, o teste de fidelidade também do João Kleber. Aliás, parece que o João Kleber tá querendo voltar, né? Ou já voltou, sei lá, para fazer programa na Rede TV. Enfim, isso fica para outro programa, porque, né? E algumas pessoas acabam duvidando da veracidade das histórias contadas ali. Gente, pelo amor de Deus, né? Só não percebe quem não quer que aquilo ali é tudo armado, mas a galera acredita. E o programa torna-se divertidíssimo. Eu acho que até o pessoal da plateia tem falas assim, né? Tipo, ó, você pergunta isso, você responde aquilo, vocês quebram um pau. Tipo o DNA do Ratinho, né? Que eu acredito que o DNA em si talvez nem seja o exame, nem seja muito armado. Mas tudo aquele circo, né? Enfim, esse tipo de programação que a galera tanto gosta, né? Meu pai é um dos que gosta de assistir Ratinho, gente. Não posso falar nada. Porque, né, tem um representante do Tiozão do Pavê. Meu pai não é muito Tiozão do Pavê, mas ele gosta desse tipo de programa, né? Praça Nossa. Eu já falei isso aqui, né? Ratinho. Ele gosta de ver esses negócios. Caso de família, ele normalmente não tá em casa no horário. Mas se tivesse, talvez ele assistisse. Deus do céu. E por falar em coisas que nos causam sentimentos, né? No caso do caso de família de vergonha alheia, nesse momento de pandemia, eu não sei o que me deu. Eu tô fazendo praticamente uma maratona do programa dos acumuladores lá do ENI. Que eles têm um canal no YouTube e eles disponibilizam os programas na íntegra, né? E aí, gente, é uma coisa muito louca, né? Eu assisti um, aí depois assisti outro. Aí, cada dia eu tô assistindo um diferente. Assim, são coisas que me dão uma certa agonia, mas que a gente não consegue parar de ver, no caso, assim, né? No meu caso. Eu não consigo. Eu sei que é uma coisa séria. Eu fico com pena, assim, das pessoas, né? Das pessoas que chegam no ponto em que aquelas pessoas chegaram, né? De transformar a casa num lixão, assim, de não ter lugar pra passar, né? Eu até entendo um pouco, eu sou um pouco acumuladora, tenho material de artesanato e tudo que é lugar aqui, enfim, eu tenho uma dificuldade de organização, confesso. Eu já fiz até a campanha Santa Ajuda, vem aqui em casa, pra poder me dar uma ajuda mesmo, de como organizar, mas assim, brincadeiras à parte, o caso dessas pessoas são sérias, a gente percebe que a lei não é só juntar coisas, né? Tem problemas psiquiátricos ali bem fortes, né? A gente percebe a maneira que elas tratam as coisas, as pessoas, a casa e a situação em si, né? Como elas são apegadas. Teve um dos programas que eu assisti que a senhora era acumuladora, além de coisas, de bichos, assim, ela tinha 1 milhão de gatos em casa. E os gatos morriam e iam ficando, sabe? Porque ela não conseguia chegar onde os bichos estavam. Ela achava que os gatos sumiam, mas os gatos morriam. E aí, quando o pessoal da limpeza começou a procurar, eles acharam vários corpos de gatos, assim. Só esqueleto, só pelo. Alguns, né? Não, ainda o corpinho inteiro e tal. E é triste, sabe? E já mais de uma pessoa já apareceu com esse problema de animais, né? De resgate de animais. E acumular. Porque tem uma diferença de você resgatar os animais e cuidar e acumulador de bicho. A gente vê muitos casos por aí na internet de pessoas que são acumuladores. Pessoas que têm, assim, 50 cachorros no quintal. Não tem dinheiro pra comprar ração pros gatos, pros cachorros, eles começam a comer. Tipo assim, um fica mais doente, morre, eles atacam. É canibalismo, né? Entre os animais. E normalmente nessas pessoas acumuladoras acontece isso. E tem as pessoas que são acumuladoras de coisas mesmo, né? Tinha uma das pessoas, ela vendeu uma propriedade por 1 milhão e pegou esse dinheiro e torrou em coisas inúteis. Tipo, de todo dia na loja comprar alguma besteira e trazer pra casa. Encher a casa de troço. De a ponto de você não conseguir cozinhar, porque tem tanta coisa na cozinha, no chão, na pia, na geladeira, em cima, embaixo, que você não consegue acessar. Teve um rapaz que ele só conseguia entrar na casa dele pela janela, no apartamento. Ele ia pela escada de incêndio e entrava pela janela, né? Porque a porta estava bloqueada de tanto troço, né? E ele dormia na rua. Embaixo do prédio ele tinha lá já umas sacolas, uns carrinhos, e ele andava pela rua catando troço. Ele levava para casa. E a gente percebe, né, o sofrimento dessas pessoas quando estranhos chegam na sua casa e começam a decidir o que é importante para você ou não, né? Aí eu fico até triste, assim, né, para essas pessoas. A gente fala, poxa, como é que... Às vezes a gente tem coisas, né, sentimentos, eu não valoriza, né, o que a gente tem. E quando a gente vê pessoas nessa situação, a gente pensa, poxa... Ainda bem, não vou chegar lá. Hoje mesmo eu já comecei a fazer uma limpeza, assim, como eu não tenho, disposição, tempo, enfim, né, pra fazer a casa inteira, eu vou assim, hoje eu fiz um armário, aí amanhã eu faço outro armário, e por aí vai, eu joguei algumas coisas fora. Como diz a Marie Kondo, que tem programa, livro, enfim, sobre organização, é a regra dos 3 segundos. Você tem 3 segundos para decidir. Se aquilo for, se fizer algum sentido para você, você pega um objeto, fala, não, isso aqui é útil, aí você fica, senão você descarta. É complicado. Para mim, que não tenho muitos problemas, assim, né, em relação à acumulação, só um pouquinho. Já é difícil, imagina para essas pessoas que têm, né, problemas mais graves. Né? Mas eu confesso que eu tô nessa vibe de assistir programas de acumuladores, de repente, para ver se me anima a continuar as arrumações em casa. E eu recomendo a todo mundo assistir, assim, né? Até para refletir mesmo. Não para zoar das pessoas, não para ficar com pena ou sei lá. Mas para refletir mesmo sobre a gente, sobre o momento que a gente tá vivendo e servir de inspiração, como tá sendo para mim, para poder melhorar um pouco em casa. A gente tem, às vezes, muita coisa que a gente não precisa, simplesmente, né? E começar a praticar o desapego e o famoso menos é mais, né? Eu já dei um start. Confesso que é um longo caminho. Falo que é verdade, é um longo caminho, mas... A gente consegue chegar lá. Mas vamos então falar de coisa boa. Assiste um episódio por dia, para não ficar muito deprê. Assiste um por dia que é bom. Ou um por semana, enfim. Né? Não faz maratona não, que a gente é muita carga que a gente recebe. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse programa. Semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas para você assistir na sua TV. Deixa um comentário, gente. Fala comigo. Não preciso tão sozinha aqui. Fala comigo. Manda um oi. Diz se tá gostando. Aproveita, recomenda um programa para eu assistir. Comentar aqui, de repente, algum programa que você acha curioso. Fala, cara, ninguém nunca fala desse programa tal. Que eu vou buscar, eu vou correr atrás, vou assistir. Vou vir aqui dar a minha opinião. A minha humilde opinião sobre, né, o seu programa. Aceitamos dicas e damos, né? E repassamos as dicas que vocês nos dão. Então é isso. Semana que vem tem mais. Um beijinho. Fui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.